Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa. Lembrando que você pode participar do programa por meio do WhatsApp 61 999789080 e do e-mail radio@camara.leg.br. Mande sua sugestão, seu comentário e, por que não, sua crítica. Seu retorno é muito importante. A gente começa o segundo bloco do programa ao som de Clara Nunes. No próximo dia 2 de abril, fazem 40 anos da morte dessa cantora excepcional, que nos deixou tão prematuramente. Essa música se chama E Baiana. E a gente continua falando da ancestralidade africana e da herança que o Brasil recebeu em termos de cultura, religião e outros aspectos. O jornalista Márcio Aquiles Sardi entrevistou o deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, sobre a importância de manter essas tradições, que agora têm uma data para serem reverenciadas. Vamos acompanhar a segunda parte da conversa do Márcio com o deputado.
Pois é, deputado Vicentinho. O dia 21 de março não é só o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas, como internacionalmente, por conta de uma definição da ONU, é o dia para a eliminação da discriminação racial. Qual é o sentido dessas datas? Por que o dia 21 de março foi escolhido para essas duas comemorações?
Olha, Márcio, eu acrescento, inclusive, que no dia 21 de março é também o Dia Internacional das Florestas e da Árvore, portanto, tem um significado importante. O dia 21 também é o dia da poesia, que coisa maravilhosa. O dia 21 também é o Dia Mundial da Infância. O Dia Internacional também é o Dia da Síndrome de Down. E o Dia Internacional é o Dia contra a Intolerância e contra a Discriminação Racial, definido pela ONU. Bom, eu tive a honra de, aproveitando a cerimônia de sepultamento do Madiba, do nosso saudoso e inesquecível Nelson Mandela, eu, a deputada Benedita da Silva, o deputado Luiz Alberto de então, a deputada Janete Pietá, nós fomos até Chapville, onde foram massacrados mais de 60 pessoas pelo apartheid. E esse dia, portanto, criado pela ONU em função dessa data, foi de extrema importância. Na verdade, Márcio, o projeto original é dia 30 de setembro. Isso é uma contribuição dada pelo meu ex-companheiro deputado, meu companheiro eterno, o deputado Carlinhos Santana, que ele é do Axé, e ele apresentou dois projetos de lei, um para o dia da Umbanda, 15 de novembro, e outro para o dia do Candomblé, 30 de setembro. Bom, como o Carlinhos não ganhou as eleições, os projetos estavam morrendo, e morreram, inclusive, eu pedi autorização ao Carlinhos para ser o pai de um projeto que não tinha morrido. Mantive o desarquivamento, acompanhei esse projeto nas comissões, no Senado, e a presidente Dilma sancionou que foi o dia da Umbanda. No caso das Nações do Candomblé, não. Já não tinha mais jeito, eu tive que eu refazer o projeto. E o dia 30, por que nós mudamos para o dia 21? Primeiro porque foram decisões de autoridades da religião no país inteiro. Segundo, porque se fosse no dia 30, ia colidir com o dia da Bíblia. E a gente não quer conflito de data em função da religiosidade dos outros, temos que respeitar. Em terceiro lugar, também o dia 30 é o dia de um dos orixás importantes no Brasil. A ideia não é estabelecer o dia das nações do Candomblé como se fosse o dia desse ou daquele orixá. No dia 21 de março, portanto, não é dia de nenhum orixá, não colide com nenhuma data religiosa, e já é uma data comum. Nós sempre fazemos aqui eventos no dia 21 de março em função da luta contra a discriminação racial. Foi assim que surgiu. Quando foi da Câmara para o Senado, eu cometi um lapso, fui lá no Senado, procurei o relator, o nosso senador Paim, pedi para que ele modificasse, ele modificou, o projeto voltou para a Câmara. No final do ano passado, o presidente Lira colocou em pauta a urgência, foi aprovada, e agora foi votada no mesmo dia da urgência, e agora foi sancionada pelo presidente Lula.
E, deputado Vicentinho, além disso, o parlamento e a sociedade avançam nas discussões sobre o marco regulatório para os povos de matrizes africanas. Como é que está esse projeto e qual é o objetivo dessa proposta, deputado?
Bom, esse marco regulatório, essa proposta apresentada, cuja autoria é da nossa grande companheira deputada Érica Cocai, já é uma coisa mais ampla. Vai além da religiosidade. É uma data que vai definir parâmetros, políticas, econômicas, culturais, históricos, de relacionamentos, vai definir o marco regulatório para a cultura africana como um todo. A inteligência, de onde vem a matemática, de onde vem a ciência em vários aspectos, é valorizar. Tem marco regulatório da cultura alemã, da cultura europeia, da cultura, não sei, americana, e por que não da cultura africana, que inclusive verifica a realidade do povo, como o povo quilombola e nosso povo negro do país inteiro, para que essa comunidade continue cada vez mais contribuindo na perspectiva de um Brasil solidário e fraterno.
E, deputado Vicentinho, essas datas, elas lembram sobre a contribuição do povo negro, povo que veio escravizado da África para o Brasil desde os primeiros momentos da formação da nossa sociedade, do nosso país. Como é que está o processo de reparação histórica para a população negra no Brasil após centenas de anos, né, de escravidão e de desproteção, inclusive, por conta do Estado Nacional?
Aliás, essa é uma boa lembrança, Márcia, quando você pergunta, e eu te respondo inicialmente com uma outra pergunta para os nossos ouvintes. O que seria do Brasil se nós não tivéssemos a comunidade negra produzindo alimentos, construindo casas, construindo cultura, saber, construindo bem viver? O Brasil seria um outro país, eu não tenho dúvidas quanto a isso. Então, a colaboração que o nosso povo deu ao brasileiro é como a colaboração que hoje italianos deram nos anos 30, 40 e 50, espanhóis, mas com uma diferença, né? Nossos irmãos italianos, quando vieram para cá, ou japoneses, ou coreanos, mas sobretudo os italianos e espanhóis que vieram no período pré e pós-guerra, esses italianos tiveram apoios, conseguiram um lugarzinho para ficar, terra para plantar, para produzir. O nosso povo que veio escravizado ganhou a sarjeta no dia 14. E essa cultura de ódio permanente até hoje que está enfronhada na mente de muita gente do nosso povo. Bom, então há a necessidade da reparação, uma reparação histórica. Quando o presidente Lula foi à África, eu tive a oportunidade de ir com ele em 10 países. Na segunda vez eu não tive, mas ele foi. Quando ele foi conosco a primeira vez, ainda no avião, ele fez uma fala conosco, dizendo: olha, pessoal, nós, o Brasil, não vem aqui na condição de opressor. O Brasil vem aqui para agradecer ao povo africano, coisa que nunca fizeram. Quando Lula depois voltou e visitou a ilha, que eu esqueci o nome, é um nome pequenininho, visitou uma ilha em que era uma porta chamada lá Porta do Fim do Mundo, porque as pessoas eram caçadas e colocadas nesse portão, e dessa porta eram levadas de navios para o mundo inteiro, sobretudo para a nossa América, ele pediu perdão. Essa é a concepção que nós deveremos ter. Reparação, claro que não é como a gente quer. Quando a gente aprova um projeto de cotas, que agora a nossa estimada deputada Dandara é relatora para a renovação desse projeto, quando a gente aprova o Instituto da Igualdade Racial, quando a gente aprova projetos que estudam a realidade do povo negro, inclusive no setor público. A propósito, o nosso senador Paulo Paim está neste momento debatendo um outro projeto de minha autoria que está mostrar o estudo científico, como é que está a realidade do povo negro no serviço público e na sociedade. Bom, tudo isso são coisas lentas, pequenas, mas importantes para a reparação. Veja o sistema de cotas, que fez com que de 2% do povo negro que fosse para a universidade, chegamos a 50%. Imagine um negro engenheiro, um negro advogado, um negro professor, um negro delegado de polícia. Tudo isso faz com que um juiz, tudo isso faz com que essas pessoas, ao refletirem sobre a realidade do seu povo, reflita não de maneira benevolente, parcial, mas de maneira justa, para a busca desse equilíbrio social. Então, há projetos de políticas, inclusive de reparação financeira, que eu considero, Márcio, lamento dizer isso, muito difícil essas aprovações. Portanto, quando a gente não consegue aprovar uma reparação financeira, até que a gente tenha um dia plena liberdade, até que um dia o pensamento do povo seja outro, não esse em que o preconceito para eles é normal, para a parte deles é normal, um dia a gente vai discutir esta reparação com muita segurança e, quiçá, não precise mais discutir cotas ou qualquer coisa, porque o caminho é normal, ninguém vai olhar a cor da pele para você entrar numa universidade pública ou ter um emprego de alto gabarito. Vamos continuando com a luta.
Vamos trabalhar todos juntos, não é, deputado Vicentinho? Enquanto isso, eu agradeço ao senhor pela entrevista, por nossa conversa sobre as celebrações em torno do Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, e desejo muito sucesso e muita paz para toda a sociedade brasileira, né, na tolerância, no consenso, em busca de uma convivência harmoniosa na nossa população. Por enquanto, então, deputado, muito obrigado mais uma vez.
Obrigado, Márcio. Eu quero aproveitar para te dar parabéns, você representando os trabalhadores da Câmara. Ontem, uma pessoa da Câmara, no final da sessão, com os olhos lacrimejando, me abraçou ali, já na saída onde a gente marca presença, ele falando meio preocupado, meio com... Aí falou, ô deputado Vicentinho, eu me sinto altamente representado por esse dia de hoje. Olha que coisa linda. Um abraço aos servidores que têm uma visão maravilhosa nesse sentido também.
Com toda certeza. Mais uma vez, então, muito obrigado ao deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, conosco aqui no Feijoada Completa.
A gente reforça o agradecimento ao deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, pela participação aqui no Feijoada Completa, falando da herança africana, de discriminação contra as religiões de matriz africana e da necessidade, na opinião dele, de uma reparação histórica em relação à escravidão. E para fechar esse segundo bloco do programa, vamos continuar no repertório da mineira Clara Nunes. Você ouve agora uma das músicas mais conhecidas dela, o clássico Morena de Angola, composição de Chico Buarque.
Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou chocalho aqui mexe com ela? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou chocalho aqui mexe com ela? Será que a morena cochila escutando o cochicho do chocalho? Será que desperta gingando e já vai chocalhando pro trabalho? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou chocalho aqui mexe com ela? Será que ela tá na cozinha guisando a galinha cabe dela? Será que esqueceu da galinha e ficou batucando na panela? Será que no meio da mata na moita morena ainda chocalha? Será que ela não fica foita pra dançar na chama da batalha? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Passando pelo regimento ela faz vai quebrar a sentinela.
Você acabou de ouvir Morena de Angola, de Chico Buarque com Clara Nunes. A gente faz mais um intervalo e na volta vamos conversar com dois contadores de histórias. Você não pode perder. O Feijoada volta já já.
Feijoada completa.